O dono da rede social X, antigo Twitter, o bilionário Elon Musk, usou sua plataforma recentemente para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a imprensa, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, chegou a ficar de prontidão para cumprir uma eventual decisão do ministro de suspender as operações do X no Brasil. Será que Elon Musk pode interferir em decisões judiciais sobre o uso de redes sociais aqui no país? É o que vamos saber nesta entrevista com Alexander Coelho, advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Alexander, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, Thiago. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
Alexander, qual seria o poder de fogo de Elon Musk nesse fla-flu com o ministro Alexandre de Moraes?
Olha, Thiago, na verdade, assim, o Elon Musk ele pode usar a sua conta na rede social, que é dele própria, né, no caso X, para expressar sua opinião sobre aí o que tem acontecido no Brasil, né? Agora, assim, exercer algum poder maior com relação aqui ao Brasil, não vejo nenhum risco de interferência. O que ele pode é usar o direito à liberdade de expressão e ele se manifestar sobre o ocorrido.
E nesse embate, o que você acredita que pode acontecer? Você acredita que o X poderia ser suspenso no Brasil?
Olha, Thiago, eu acho que essa seria uma alternativa extrema, né? Uma decisão extrema, porque a partir do momento que você manda, né, uma ordem judicial para desativar uma rede social do tamanho do X, você vai penalizar os usuários, né? Não somente aí a empresa em si, essa plataforma. Acredito que existiriam aí outras alternativas, né, como multas e sanções, caso após um processo legal, aí garantindo a defesa, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, chegasse ao final uma decisão comprovando que seja Elon Musk ou seja a direção do X tenha de alguma maneira interferido ou agido contra a legislação atual, o Marco Civil da Internet, algo nesse sentido, aí sim poderia aplicar alguma multa e sanção. Eu acredito que deveria correr por esse lado, não chegar a uma medida extrema de cancelamento ou suspensão da rede como um todo.
Você falou sobre o poder de Elon Musk se resumiria a sua conta e suas eventuais opiniões sobre os assuntos que lhe convier a falar. Mas qual seria a diferença entre opinião e um ataque que pudesse gerar uma reação do ministro ou de qualquer autoridade aqui no Brasil?
Veja, ele, como eu disse, né, toda essa questão que envolve a rede social, teve aí a divulgação do Twitter Files, né, que são os arquivos, os e-mails, enfim, toda essa celeuma que envolve rede social, regulamentação de rede social, é um tema complexo e controverso, né? Diante desses acontecimentos recentes, o que a gente pode constatar é talvez existe aí uma defasagem, talvez, uma desatualização do nosso marco civil da internet, que é de 2014. O que é importante que a gente tem que considerar nessa situação? Talvez seja feita uma atualização do marco civil, porque o avanço da tecnologia, as situações que nós temos hoje em dia, principalmente com inteligência artificial, generativa e outras situações, e o nosso ordenamento jurídico ele não consegue acompanhar essa evolução exponencial da tecnologia. O que a gente precisa nesse momento, a atualizar a nossa legislação, respeitando aí os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, como liberdade de expressão, a privacidade. Então, assim, o grande ponto de toda essa questão envolvendo o Elon Musk, o X, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, é buscar esse equilíbrio entre proteger, a necessidade de proteger os usuários, né, contra a disseminação de ódio, desinformação, e a preservação do ambiente digital livre, democrático e seguro para todo mundo. Entendeu? Esse é o grande ponto.
E o Congresso, Alexander, discute vários projetos sobre a limitação de conteúdos nas redes sociais. Inclusive um deles, que limita a remoção de posts nas redes, foi aprovado recentemente aqui na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Então, te pergunto, qual seria a efetividade dessas propostas?
Existem aí alguns projetos, né? Tinha aquele famigerado PL da Fake News, que o presidente aí do Congresso recentemente também deu a notícia de que ele vai ser deixado de lado, porque realmente ele tinha ali alguns dispositivos de intervenção que poderiam aí atacar esse direito nosso de liberdade de expressão. O fundamental realmente é que seja feito um novo projeto de lei, que é o que foi noticiado aí na última semana. E esse novo projeto, ele precisa ser discutido não só com o pessoal técnico em direito digital, precisa ser levado em consideração a capacidade técnica das plataformas de acionarem seus mecanismos, porque, veja bem, o volume de dados que são inseridos numa plataforma desse tamanho, como a Meta, Instagram, Facebook, o próprio Twitter, é um volume gigantesco diário. Humanamente, obviamente, mas a tecnologia que nós temos hoje é impossível que exija, é impossível ter a capacidade, que essas plataformas tenham a capacidade de monitorar tudo que é inserido, né, para ter esse condão de falar, olha, isso daqui é fake news, isso daqui é disseminação de ódio. Obviamente, o que deve ser protegido e o que deve ser colocado nas suas políticas é que, a partir do momento, uma autorregulação, a partir do momento que qualquer usuário se sente ofendido ou que perceba ali que uma postagem possa ter um conteúdo discriminatório, uma postagem possa ter um conteúdo de desinformação, precisa ter esse canal de denúncia, e a partir do momento que a plataforma receber essa denúncia, ela tem que agir prontamente para averiguar. De fato, isso é uma desinformação, isso é uma disseminação de ódio. E aí sim, retirar do ar, e cabe ao autor defender ali, esse autor da postagem, ele vai ser informado que ele vai ser retirado, e cabe a ele defender o porquê que ele postou aquilo, quais são as fontes, enfim. É necessário que se tenha esse processo transparente, livre, né, e democrático, visando sempre aí a segurança do usuário e um ambiente digital seguro, né? É isso, acho que é o objetivo de todos. Não é interessante para ninguém, nem para as plataformas, para os patrocinadores, para os usuários, que nós tenhamos um ambiente inseguro, que não seja respeitoso, ou que tenha ali viés discriminatórios, difamação, né, fake news. Isso não é interessante para ninguém.
E, de alguma forma, o fato de as grandes plataformas serem sediadas no exterior dificulta alguma forma de responsabilização nesses casos?
Olha, a grande maioria tem escritórios aqui no Brasil, né? Tem a sede aqui no Brasil. É, independente delas terem a sede no exterior, o nosso marco civil da internet, que é a legislação vigente, ele determina que uma plataforma, um aplicativo, qualquer serviço digital que seja oferecido aos cidadãos brasileiros, essa plataforma, esse serviço, essa empresa, ainda que tenha sede no exterior, ela é obrigada a cumprir a lei nacional, a lei aqui no Brasil. A partir do momento que ela oferece os seus serviços aqui, virtualmente, né, pela internet, ela é obrigada a cumprir a nossa legislação.
E minha última questão, Alexander, como uma legislação que tende a ser perene pode acompanhar tantas inovações tecnológicas que mudam a todo momento?
Exatamente. Esse é o nosso maior desafio para todos que atuam na área do direito digital, que atuam nessa área de tecnologia. O avanço tecnológico sempre foi muito maior, muito mais rápido do que nossa capacidade de produzir leis, de atualizar o nosso ordenamento jurídico, né? Então, e eu acredito que a partir, desde o ano passado, com a chegada aí da popularização da inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, Bard e outras plataformas, e outros aplicativos, né, na verdade, outras ferramentas de inteligência artificial, esse avanço da tecnologia, ele vai ser exponencial. Então, assim, vai ser muito difícil. Já era uma situação recente, a gente já existia essa dificuldade de acompanhar as inovações tecnológicas, mas desde o ano passado, com a popularização da inteligência artificial, esse distanciamento vai ser maior, eu não tenho dúvida. E aí cabe a nós pleitearmos aí junto aos nossos deputados e senadores, né, compõem aí o legislativo, eles sim têm essa função de atualizar o nosso ordenamento jurídico, de ver os anseios aí da sociedade e para que seja minimamente equiparado, né? Que a gente tente acompanhar e tente atualizar a nossa legislação, repito, mantendo, procurando sempre garantir esse ambiente digital seguro, livre e democrático, né? Onde todos os direitos, todas as nossas liberdades fundamentais dos cidadãos sejam plenamente respeitados.
Ok, Alexander Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado e bom dia para você.
Bom dia, Thiago. Fico sempre à disposição de vocês. Forte abraço.